Nosso convidado de hoje é, sem dúvidas, um dos maiores especialistas, uma das maiores autoridades em Minas Gerais quando o tema é compras públicas, quando o tema é licitações. Doutor Felipe Ansalone, é um prazer recebê-lo.
Boa tarde a todos. Prazer todo meu, Geraldo. Obrigado, Euler, aí pelo convite. Uma honra para mim.
Bom, a honra é nossa, doutor. O pessoal fica preocupado quando se trata de compras públicas. A gente ouve muitas questões, muitas dúvidas. Por exemplo, bom, eu quero contratar a banda tal. Como é que eu faço licitação para comparar uma banda com outra? Eu quero comprar merenda para minha escola e aí mais o arroz que chega lá é uma porcaria. Qual que é a diferença entre uma tomada de preço, um pregão, uma carta convite? É basicamente isso, mas eu queria que, se o senhor pudesse começar falando da carreira e apresentar o doutor Felipe Ansalone, o que que você está fazendo hoje, como é que você pode auxiliar os municípios, para que as pessoas conhecessem mais do doutor Felipe Ansalone.
Legal. Primeiro, agradecer novamente aí, a você, JG, que eu já conheço há algum tempo aí, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos. Agradecer ao Euler aí, que é um grande professor, já vi super empolgado, né, elétrico aí. Só esses meninos mais novos, né, Geraldo? Estão
A gente tá ficando
renovando
de
aí,
cabelo branco.
ou sem cabelo, né? A gente tem que aprender muito com eles aí. Isso é muito bom e realmente valoroso esse trabalho dessa turma jovem de disseminar conhecimento, inclusive pelas redes sociais, com aquelas pessoas, aqueles professores mais de velha guarda como eu, né, que às vezes não tem tanto tempo, tanta facilidade, tanta para aprender tão rápido quanto eles. Então, está de parabéns, Euler, por esse caminho aí. Para me apresentar, e falando em especial para o público aqui da Educa Integral, eu gosto de dizer que eu sou professor e filho de professor, tá? Então, com muito orgulho, tá? O meu pai é servidor, hoje aposentado, né? Tá usufruindo de tudo aquilo que ele trabalhou. Mas ele foi durante muito tempo servidor ou professor concursado no município de Mariana, tá? Formado em letras, trabalhou em escolas estaduais também, assim como você, e isso muito me influenciou como um todo. E depois eu acabei influenciado aí dentro de casa por ter um professor em casa, isso acabou influenciando a minha carreira acadêmica. Tá, eu me formei em administração pública, numa escola pública, né, que é a escola de governo da Fundação João Pinheiro, mas me formei também em direito, também por uma escola pública, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, aí em direito. Eu posso contar um caso curioso aqui, do qual muito me orgulho, JG?
Claro.
Eu tenho isso aqui gravado, salvo aqui ainda, de vez em quando, no dia do professor, todos os anos eu costumo postar, até para guardar para o meu filho. Naquele cartãozinho de final de ano de formatura, né, quando você forma, você faz lá os seus agradecimentos, as suas homenagens, esse tipo de coisa, né? E eu me lembro que no meu cartãozinho de formação em administração pública, uma das últimas frases lá, eu fiz um agradecimento aos professores, né, com os quais eu aprendi, e brinquei assim, ó, agradecer muito aos professores, os quais um dia gostaria de ter o sonho de realizar, de ser igual a eles, também um professor. Infelizmente, isso acabou acontecendo, acabei enveredando aí pelas capacitações, treinamentos, depois fui servidor público concursado do governo de Minas Gerais na parte de licitações, por onde fiquei quase 3 anos, depois trabalhei no Sebrae Minas com licitações, depois comecei a dar aulas na Associação Mineira de Municípios, rodei muitos municípios de Minas Gerais aí, trabalhando com licitações e, enfim, já trabalho com licitações há mais ou menos uns 15 anos aí, tanto na 11E Licitações, quanto no nosso escritório de advocacia, isso é o que a gente faz.
Bom, é um prazer e é uma honra ter você conosco, doutor Felipe. O Euler colocou os contatos do doutor Felipe, como chegar até ele, a 11E Licitações é uma empresa do doutor Felipe e também os contatos do escritório, redes sociais dele. No, na descrição da live aí embaixo também estão esses contatos, né, Euler? Todo mundo pode clicar para ter acesso ao doutor Felipe. E, Felipe, vamos lá. A maioria do nosso público são secretários de educação, diretores escolares, alguns professores, no caso. Imagina que, vamos descrever, começar a descrever no processo. Falei do Quinzinho? Vamos repetir. O Quinzinho é o secretário de educação lá do município de Presidente Bernardes. O Quinzinho quer comprar equipamentos para as escolas. É possível fazer uma breve descrição do processo? Ele faz um termo de referência, o que é um termo de referência, encaminha para quem, passa pelo jurídico, uma descrição do processo. É possível fazer essa descrição?
Sim, claro. Bem, toda contratação pública, JG, ela nasce de uma necessidade, tá? Uma vez identificada uma necessidade na escola, tá? Cabe à gestão da escola, seja o diretor, seja alguém designado por ele, né, da sua equipe, identificar como suprir aquela necessidade da melhor forma possível, colocar no papel, porque na administração tudo é colocado no papel. Não adianta eu reclamar do problema do computador da minha escola se eu não formalizo isso no papel, porque todo o procedimento de contratação ele é devidamente formalizado e, importante, motivado. Eu preciso dizer os motivos pelos quais eu quero um computador, eu quero um apagador, eu quero uma reforma do banheiro, eu quero um piso especial porque eu tenho um aluno portador de necessidades especiais, então eu preciso fazer uma reforma de adaptação na minha escola, tá? Então é muito importante essa exposição de motivos, criando-se uma requisição, basicamente, tá? Após formalizar essa requisição, tá geralmente apresentado aí à Secretaria de Educação, que é responsável por fazer essas contratações. A parte da Secretaria de Educação geralmente faz o termo de referência, né, para consolidar, inclusive. E aí entra um aspecto importante, né, Zé Geraldo? Como as escolas, elas são muito capilarizadas, tá? É importante que haja uma centralização das demandas para que aquilo que seja comum se compre junto. Aquilo que é específico, tá, de uma determinada escola se compre separado. Comprar em comum, ou comprar o comum junto, é bom porque gera economia e a compra ocorre em maior escala. Pode ser que demore mais um pouco, tá? Mas gera mais economia para o município. Aí vai haver o pregão, depois a assinatura do contrato e o início do fornecimento dentro das condições estabelecidas pelo edital.
Basicamente, se eu comprar mais, eu consigo comprar melhor. Seria isso. Por isso que é importante também planejar, né, doutor Felipe? Não ficar só apagando incêndio, né? Ter um planejamento para efetuar uma compra que dê para o ano todo, basicamente isso.
É fundamental planejar, né? Tudo na vida é fundamental planejar. Da mesma forma que os professores precisam preparar as suas aulas, e me permita fazer analogia, tá? A administração da escola precisa preparar os seus suprimentos, tá? Ela tem que fazer um estoque lá do almoxarifado da escola para as lâmpadas que precisam ser substituídas, para o detergente, para o papel higiênico, para a lapiseira, para o lápis, para a borracha, enfim, o material mínimo de suprimento da escola para que eu tenha condições de, à medida que for acabando, vai repondo. Baixou o estoque, tá? Não espera acabar. Baixou, tem um nível gerencial de controle, está na hora de startar, começar o processo de reposição, que é para seguir o fluxo. Então, um ponto importante, Zé Geraldo, é necessário que todo diretor, secretário, tenha uma interlocução muito próxima com a parte de compras da Secretaria de Educação para conhecer esse cronograma de contratação do município, especialmente da educação.
Bom, doutor Felipe, eu tenho uma pergunta assim, que casa com essa que já foi respondida, mas geralmente nas licitações, né, quando você faz uma licitação, aí vem lá, por exemplo, você quer comprar um determinado produto, X lá, e aí faz uma licitação onde eles vão dar preferência pelo menor preço. Mas como fazer um balanceamento, né, entre esse menor preço e qualidade? Como, por exemplo, uma escola, uma secretaria de educação consegue evitar de comprar produtos de baixa qualidade?
Veja, é importante de dizer, para esclarecer para todo mundo, comprar barato não é ruim. Ruim é ficar com produto ruim, com produto de má qualidade na sua prateleira. Ok? Repetir. Comprar barato não é ruim. Todo mundo quer comprar barato. Isso é bom. Mas o ruim é ficar com produto de má qualidade na sua prateleira. E aí, uma coisa, o pregão, que é a principal modalidade de licitação do Brasil, já é atualmente, na nova lei de licitações, será ainda mais alavancado, ele preza pelo menor preço. Isso é uma premissa. Ok? Mas não é o menor preço em absoluto. A qualidade, com certeza, precisa ser levada em consideração. Afinal de contas, como diz a própria lei, o que mais importa, tá, é a vantajosidade da contratação. Tá? A busca pela melhor relação de custo-benefício de uma contratação. Então, vou fazer uma brincadeira aqui, mas muito séria. Ok? Veja. Rolo de papel higiênico é usado em escola?
É.
O que é melhor? Um rolo de 50 metros, 60 metros, cujo valor, que tem uma maior extensão, e aí o centímetro do rolo, quando medido lá, vai sair mais barato, ou é melhor um rolo de 30 metros padrão que você utiliza na sua casa?
No caso, o rolo maior.
O rolo maior, que tem que o preço sai melhor.
Até por uma questão de escala, né? O rolo maior, né? O valor dos. Quando você compara o centímetro do papel ali comprado, ele vai sair menor. É importante a gente saber, tanto eu quanto o Zé Geraldo, a gente não pode tratar as compras da escola como as minhas compras domésticas. O princípio não é o mesmo, tá? O que eu consumo na minha casa, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, não é o mesmo que eu consumo na escola. Um rolo de papel higiênico de 30 metros na minha casa dura um prazo razoável. Um rolo de 30 metros numa escola municipal talvez não dure uma manhã. Ok? Tá? Então, assim, a escala da contratação ela é importante para que os cofres públicos busquem a melhor contratação, a mais vantajosa, inclusive do ponto de vista da economicidade. Não necessariamente o produto que eu preciso ter em casa é o produto que eu preciso ter na escola. Isso é importante, tá, gente? Até porque as pessoas são diferentes, a escala de consumo é diferente. Então, continuando aqui, o menor preço ele é importante, tá? Mas o ruim é ficar com produto de má qualidade. E aí, eu costumo brincar o seguinte, mais importante do que comprar é fiscalizar o produto comprado, ok? Porque se o produto entregue ele não te atende, na administração pública não adianta reclamar oralmente para o diretor da escola. Quer fazer uma reclamação para o diretor da escola que o pincel, a caneta não escreve? Coloca no papel. Coloca no papel de maneira formal, escrita. Faça um memorando, faça um ofício, formalize a sua queixa, porque aí o diretor da escola consegue jogar a sua reclamação para frente. Simplesmente reclamar, postar em rede social, falar que não presta, isso você geralmente não ajuda muito a administração gerencial que precisa ser feita, não. Ok? Tá? Então... E aí só complementando. Formalizar é importante uma queixa, tá? Porque na próxima compra, se eu tenho administrativamente, se eu tenho um processo administrativo com reiteradas queixas a um determinado produto, aquele produto pode ser barrado. Ok?
Nossa, mas é muito bom.
Aquele produto pode ser barrado porque existe reiteradas queixas quanto determinado produto. Agora, se todo mundo reclama e não coloca no papel, aquele produto de baixa qualidade vai aparecer no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, até que se tome alguma providência contra isso. Providência formal, volto a dizer. Informal para a administração pública não adianta, não.
Então, no caso, por exemplo, se eu, como professor de escola, numa reunião, nós, os professores da minha escola, a gente percebeu que ou o giz, ou o pincel que escreve no quadro, seja de giz e tal, está de péssima qualidade, está assim, tá atrapalhando a aula. Então, a gente pode escrever um memorando, colocar a assinatura de todos os professores, entregar para o diretor, assinado por todo mundo, com todos os detalhes dos problemas que nós estamos tendo, etc., para que o diretor possa tomar uma providência, no caso?
Sim, não só pode como deve. Veja, o Eulê, a administração, por regra, por lidarmos com recurso público, tudo que é recurso público tem que ser motivado. Está funcionando bem? Motiva, justifica, coloca no papel. Está funcionando mal? Critica de maneira formal. A vantajosidade de uma contratação, ela não se prova formalmente falando, e a escola nos ensina isso, por meio de achismos, tá? Ela se prova por meio de evidências. Por isso que a gente estuda ciência, né, professor? Tá? A ciência serve para se criar evidências de que determinada coisa está funcionando bem ou andando mal, tá? Com todo respeito, professor Eulê, uma opinião isolada só do professor Eulê sobre determinada caneta não é suficiente para remover aquela caneta que ganhou a licitação. A gente precisa ter um quórum de mais pessoas, mais professores opinando sobre contrário àquela caneta para que o município possa se organizar e no próximo processo, com evidências de insatisfação da qualidade daquela caneta, tomar as providências para fazer uma melhor contratação mais vantajosa, tá? Isso ganha um nome agora que a gente chama de estudo de viabilidade da contratação, tá? A gente tem que provar os prós e contras de uma contratação para comprar melhor, tá? Não basta achar, não basta reclamar, tem que comprovar que é melhor por isso ou pior por aquilo.
O doutor Felipe, o termo de referência é onde quem vai solicitar a compra, o secretário de educação, responsável pela compra, vai. Na maioria dos municípios pequenos não tem um setor de licitação, um setor de compra da secretaria. Tudo é centralizado. Ele encaminha esse termo de referência. O termo de referência ele vai dizer o que tem que comprar, descrever bem o produto, além de inabilitar os maus fornecedores nas licitações futuras, mas descrever bem o produto é uma situação importante também.
É importante não, é essencial. É essencial, é daí que parte...
Não pode colocar marca, mas como é que eu evito? Eu não posso colocar que eu quero sabão em pó Omo. Mas
aí é que tá.
Evito sabão em pó que não vale nada.
Aí é que tá, o Zé Geraldo, bom desmistificar isso. Não pode colocar marca?
Eu sempre ouvi falar isso, que não pode colocar marca no termo de referência.
Então a nossa conversa vai ser muito útil. Porque, por exemplo, a nova lei de licitações expressamente prevê a possibilidade de inclusão de marcas.
É mesmo?
Ah, até para ser mais preciso aqui, deixa eu fazer minha cola.
Não é direcionamento aqui. Não, doutor?
Não, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer, inclusive isso não é de hoje, não está vindo só com essa nova lei. Isso já é uma boa prática que já vem sendo aceita pelos tribunais há bastante tempo. Deixa eu só exemplificar isso aqui um pouco melhor, tá? O que ocorre? Essa história de marcas, tá? Não é simplesmente colocar lá, eu quero sabão em pó Omo. Não é assim, tá? Que tem que ser feito. Deixa eu só contextualizar aqui, porque eu acho que ficou faltando esse pedacinho de introdução, tá? Talvez nem todos saibam. O Brasil, no dia 1º de outubro, a manutenção de veículos da 14133. Ótima pergunta, Rafaela, que está vindo aí. Tem novidades sobre isso também, o valor de 100 mil agora. Veja, o Brasil aprovou no dia 1º de abril agora, tá? Essa lei que a Rafaela situa, 14133, que é a nova lei de licitações. Mas a antiga 8666, a 10.520, que é do pregão, ainda está vigente. Então, pelo período aí de 2 anos, essas duas legislações ainda vão conviver. Nos municípios com menos de 20 mil habitantes, ou até 20 mil habitantes, como eu sei que tem vários que estão nos acompanhando aqui, esse período de convivência poderá chegar até 6 anos, inclusive. Então, a gente está falando de algo que começou a mudança agora, mas que vai se concretizar, mas vai se finalizar para alguns municípios daqui a 6 anos ainda. Mas, pelo amor de Deus, né? Já falando um pouquinho de planejamento, vou deixar para os para 5 anos e 10 meses. O momento de mudar é agora, é para mudar mais de forma planejada e organizada aí. Então, voltando à pergunta, o termo de referência, ele é essencial. É ali que está o segredo da contratação. Mas eu costumo brincar, o Zé Geraldo, que para fazer uma boa compra, eu tenho que identificar corretamente qual a minha necessidade. Se eu identifico de maneira inadequada a minha necessidade, eu compro mal. Ok? Eu compro mal. Por quê? Eu costumo brincar o seguinte, vou fazer uma provocação para o Euler. Euler, o que é que deixa um computador de uma escola lento?
Bom, dependendo...
Já falou depende. Já falou depende. Vamos ver a resposta dele. Diga, Euler.
Bom, primeiro vai depender, né, assim, do que você comprou, é a primeira coisa, né, porque existe a questão do produto em si e também existe a questão também do usuário, né, depois que você compra. Então, por exemplo,
eu tô falando hardware.
Ah, tá, beleza.
O hardware está lento.
Bom, aí você comprar. Bom, aí nesse caso é porque você comprou um computador com um processador mais antigo, com baixa memória RAM, que é a memória, que digamos assim, de pensamento rápido, que tem as duas memórias, conversa para outro assunto, conversa de nerd. Mas se você tiver baixa memória, um processador antigo, entre outros fatores, o seu computador vai sair lento, porque ele já não vai corresponder aos softwares, né? Que você falou de hardware, agora não vai corresponder aos softwares, que são os programas atuais.
Perfeito. Veja, olha que interessante o Zé Geraldo e Euler, para a gente ficar num assunto que é do dia a dia do professor. Computador lento pode ser um problema de memória RAM, como bem disse o Euler, mas computador lento pode ficar também, às vezes ele tem uma boa memória RAM, mas ele está cheio de vírus, é ou não é? Às vezes passou um tanto de pendrive lá, encheu o computador da escola de vírus, a memória RAM dele, o software é novo, mas ele está infectado. Aí eu te pergunto, como deixar o meu computador com uma velocidade adequada? Depende do problema causado, tá? E a compra para resolver aquele problema depende de um bom diagnóstico, cuja solução vai estar no termo de referência. Entenda bem, se o meu problema é de memória RAM, eu tenho que fazer uma licitação para comprar memória RAM. Então, meu termo de referência vai ser de equipamento, aquisição de memória RAM. Agora, se o meu computador está com problema de vírus, então eu não tenho que comprar memória RAM. Eu tenho que comprar licença de antivírus. Deu para entender? Muda completamente a compra. Então, se você diagnostifica erroneamente o problema que o seu equipamento tem, você vai comprar mal, vai gastar mal o recurso público e vai escrever de maneira inadequada o remédio no termo de referência que você precisa. Então, vejam, pessoal, não é comprar por comprar, é comprar o adequado, o correto, o melhor. Não comprar o desnecessário, que vai ficar entulhado, que você vai usar. Ainda mais por ser um recurso público, nossa compra tem que ser extremamente assertiva.
É, doutor Felipe, antes da gente entrar na questão da nova legislação de licitações e responder a Rafaela, tem algumas perguntas aqui que tem a ver com o termo de referência. O Quinzinho está perguntando, na hora de entregar o produto, não está de acordo com a descrição, eu posso deixar de receber?
Claro.
Aparecida complementa. A escola faz a compra, mas no momento de apresentar os produtos comprados em nota fiscal, se o Conselho Fiscal da Caixa Escolar reprovar algum item, ele pode rejeitar? Pode se exigir amostra, a prova de conformidade, é possível rejeitar o produto?
Pode, mas vamos entender, tá? A amostra, ela não é exigida depois que o contrato está assinado, ela tem que ser exigida no momento da licitação lá, ok? Tá? Veja, depois que o contrato já está assinado, que o fornecedor falou que vai entregar o sabão em pó da marca Xing Ling lá, não adianta, ele está morta. Ok? Se a administração quer exigir a amostra, ela tem que exigir a amostra enquanto a época da licitação, no momento em que ainda há disputa, não é depois que a licitação já está homologada, o contrato assinado, não. Isso ocorre muito bem, por exemplo, no caso da merenda escolar. Antes da licitação fechar, ser homologada, né, as nutricionistas vão lá e pede, ó, me traz aqui o seu frango, me traz aqui o seu arroz, tal, tudo. Outra coisa, avaliação de amostra tem que ser uma avaliação técnica, feita por uma pessoa técnica. Então, por exemplo, quando eu estou falando da merenda, as melhores pessoas para fazerem laudo, de novo, formal, técnico, é a nutricionista do município. Tá? Quando você vai fazer avaliação de livros didáticos da escola, tá? É interessante que você monte uma comissão com professores de química, com professores de português, com pelo menos um professor de cada disciplina, para ver os títulos que vão ser oferecidos ali por aquela editora. Tá? Aceite de maneira justificada, rejeite de maneira justificada, porque tudo em contratação pública tem que ser motivado.
Com relação à marca, eu sei que você queria falar, mas só para a gente
discutir esse assunto.
É fundamental, a Sueli está perguntando, eu também sempre ouvi falar que não pode colocar marca no termo de referência das licitações, mas o sentido da marca no edital, eu vou colocar homo ou similar, alguma coisa assim? Ou eu posso exigir a marca que eu quero?
Não. Exigir a marca, determinada marca, você só... A legislação ela é muito precisa com relação a isso. Tá? Você pode colocar uma determinada marca para fins de referenciar ou melhor explicar aquela descrição muito técnica que às vezes tem. E aí surgem algumas expressões que eu falo. Em qualidade igual ou superior a... Tá? Então, vamos para o exemplo clássico aqui, ó. Caneta. Eu estou com uma caneta Bic aqui, não sei se está aparecendo aqui. Tá? Veja, agora eu vou te explicar como o seu edital passa, como o seu edital vai ser alvo de impugnação, ok? Você faz a descrição lá da caneta. Caneta esferográfica, parará, parará, tal, tudo. Você não quer... Vamos fazer uma descrição séria, sem direcionar, tal. Aí você faz a descrição da caneta. Aí, ao final, você vai colocar assim, a descrição é bastante técnica, em qualidade igual ou superior a Bic, Faber-Castell e Pentel. Quer dizer, eu vou citar mais de uma marca a título de exemplo. Ok? A título de exemplo. E aí, a precaução, a cautela é citar mais de uma marca para que fique claro para o fornecedor, o licitante, que às vezes ele trabalha só com a Pentel. Às vezes ele trabalha com a Pentel e com a Faber-Castell, tá? Às vezes ele trabalha com as três, mas a mais barata dele é a Pentel. Então ele vai oferecer a Pentel. Então você referencia aquelas marcas que se adequam àquela especificação que você coloca. E o pulo do gato é, você coloca no seu termo de referência assim, acaso o licitante queira oferecer uma marca diferente daquelas referenciadas, ele pode? Sim, ele pode, mas ele deverá demonstrar a compatibilidade técnica, o aproveitamento técnico daquela outra marca não referenciada é similar, equivalente a essa que eu referenciei. Ok? Tá? Isso é importante e aceito aí pelos órgãos de controle. Tem outras questões de marca também que fazem sentido, tá? Por exemplo, se eu já tenho todo um acervo dentro da minha escola de uma determinada marca, eu vou só repor determinados equipamentos, licitação de reposição e não de compra, tá? Eu posso, e se aquela marca oferecida por vários fornecedores, eu posso sim comprar de uma determinada marca, mas eu tenho que comprovar que aquela marca foi oferecida de maneira plural, de maneira diversificada por vários fornecedores.
Doutor Felipe, nós já superamos bastante aqui o número de 100 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Muito obrigado, pessoal. Doutor Felipe, merenda, por exemplo, é uma situação bem, bem séria. Aparece um fornecedor, eu vou exagerar, lá do Acre, para ofertar carne em Dores do Turvo, que é a terra do Euler. É possível criar algum tipo de restrição geográfica, exigir que tenha um entreposto no município, alguma coisa nesse sentido?
Veja, isso aí, aí começam algumas situações polêmicas, né? Por isso que a gente precisa ter uma fiscalização da execução do contrato muito atenta. Veja, a merenda, sem sombra de dúvida, é um objeto, né? Um objeto de licitação extremamente sensível, tá? Se houver uma interrupção do seu fornecimento, isso precisa ser resolvido rapidamente, sob pena de se causar um grave dano, né, a toda a comunidade escolar, alunos, professores, etc. Veja, é possível a gente estabelecer no edital, e até devido, a frequência de entrega daquela merenda. É diária? É semanal? Duas vezes por semana? Isso é possível de se estabelecer. Os horários, esse tipo de coisa. E é possível também se estabelecer no edital quais as providências vão ser tomadas para permanente avaliação da qualidade do fornecimento. Então, se o fornecimento está ruim, tá? Eu não preciso, e se o fornecedor recebeu duas advertências, três advertências, eu não preciso ficar com ele 12 meses, que é o período de vigência de uma ata de registro de preço. Se ele está me dando dor de cabeça em um mês eu posso abrir um processo administrativo para poder retirá-lo. E até, José Geraldo, recomendo que isso seja feito com os maus fornecedores. Porque, infelizmente, ainda tem muitos maus fornecedores, seja ele de qualquer estado que sejam, tá? Que eles fazem hora com a administração pública. Eles testam a administração pública. E quando eles se deparam com um fiscal de contrato que não puxa sua orelha, tipo aluno de escola que fica testando o professor, sabe? Esse fornecedor mal educado, literalmente mal educado, já que estamos falando para um público de educação, ele testa o seu educador, no caso fiscal do contrato, testa a paciência dele, vai fazendo pirraça, igualzinho em sala de aula, para ver até o limite que aquele educador, aquele fiscal do contrato vai suportá-lo, e se vai haver penalidades ou não. Então, é muito importante que os fiscais de contratos, né, eles saibam manejar as penalidades necessárias e se desfaçam, até de maneira rápida, né, tudo respeitando a legalidade, os maus fornecedores aí, seja um mês, depois de 3 meses, o que for aí. Quanto a essa história de se criar prepostos, tá, próximos, Isso é algo muito, muito discutido, tá? Nem sempre é aceito, tá? Porque se um fornecedor ele demonstra capacidade de atendimento, se ele é uma empresa que tem aquela estrutura para manter, se ele tem parceiro, se ele tem uma estrutura logística aí satisfatória para poder fazer, a princípio ele até pode fazer. No caso da merenda em específico, ou de alguns produtos, porque na merenda você tem alguns produtos que são mais perecíveis do que outros, né? Por exemplo, a carne ela se deteriora muito rápido. Um feijão, um arroz, não. Tem um período de validade maior, tá? Então, você consegue armazenar por mais tempo, tá? Então, isso tudo acaba influenciando aí quantas exigências que podem ou não ser feitas.
Bom, doutor Felipe, agora vamos voltar à pergunta da Rafaela.
Deixa eu dar só mais uma dica também, que é importante.
Claro.
Importante. De Geraldo, sabe o que é uma licitação por item, uma licitação por lote? Que é importante isso.
Eu sei. Por item, por lote você vai comprar um bloco de produtos, né? E aí é quem vai dar o menor preço do bloco. E isso. Por item, o João pode ganhar o item X, o Pedro o item Y. Basicamente isso.
Exatamente. Então, vamos ficar na merenda. Por exemplo, eu posso ter uma licitação por itens, onde eu vou colocar item 1 arroz, item 2 feijão, item 3 açúcar, item 4 café, por aí vai. Eu posso ter um lote, tá, onde eu vou colocar no lote 1, arroz, feijão, açúcar, café e por aí vai. Veja, uma coisa que as pessoas erram muito é o seguinte, os itens não precisam ter todos o mesmo prazo de entrega. E isso influencia diretamente na qualidade da sua contratação. Aproveitando o raciocínio que eu disse antes, se eu tenho produtos mais perecíveis, como carnes, eu não preciso ter eu licito o item carne separado do item arroz, feijão, eu não preciso ter para a carne o mesmo prazo de entrega do arroz. Eu posso ter para a carne entregas diárias, para o arroz, entregas quinzenais ou mensais. Aí eu começo a separar o joio do trigo. Eu começo a separar o açougue do supermercado. Deu para entender? Se eu coloco a carne junto com o arroz, provavelmente quem vai vir é o supermercado. O açougue não vai vir. Mas se eu licito a carne e o item separado do arroz, aí eu até gero maior competitividade.
E aí,
reduzo o prazo de entrega do item e controlo melhor. Para a carne é diário, para o arroz ele é quinzenal, tal, esse tipo de coisa.
Perfeito.
Bom, doutor Felipe, a gente pode voltar aqui à pergunta da Rafaela, porque os assuntos, né, eles foram tendendo para fugir um pouquinho do que ela está pedindo, mas vamos voltar aqui, e é importante, pessoal, que vocês que estão aí assistindo a gente, podem estar colocando as perguntas, já tem várias perguntas ali, a gente vai tentar colocar o máximo possível. Então, ela está perguntando, professor, pode falar um pouco sobre a dispensa para manutenção de veículos da Lei 14.133?
E aí, doutor Felipe, se você pudesse começar fazendo uma breve conceituação do que é dispensa, do que é carta convite, tomada de preço, pregão eletrônico, concorrência, inexigibilidade.
Seria então, vamos lá, porque agora a pergunta ficou grande. Vamos lá. Todas essas que o Zé. Começar com o Zé Geraldo é difícil porque ele já é craque, né, Hilder? Então vamos lá nivelar o conhecimento dele com os demais. Vamos lá. Basicamente, a administração tem duas formas de comprar. Ela pode comprar diretamente ou ela pode comprar por processo licitatório. O comprar diretamente se subdivide em dois, a dispensa e a inexigibilidade, ok? São várias categorias que a lei estabelece. A dispensa, a mais conhecida, é a chamada dispensa em razão do valor. Atualmente, o limite é de R$17.600 para bens e serviços, R$33.000 para obras e serviços de engenharia. Ok? É. Isso é o que está ano, tá? E para o município, não é por escola, não. Ok? Tá? Na nova lei de licitações, esse limite vai mudar. Para bens e serviços, R$50.000. Para obras e serviços de engenharia, e respondendo a Rafaela, a novidade, peças, não, peças não, manutenção de veículos automotores R$100 mil. Essa é a pergunta da Rafaela, pergunta de quem já estudou a nova lei. Mas aí, Rafaela, veja algumas curiosidades que eu tenho brincado com os meus alunos nos cursos. O artigo da lei, para ser mais preciso aqui, o 75.1 da nova lei de licitações, ele fala, na contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras, serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Deixar claro, serviços, as peças dos veículos não entram aqui. Então, é só mão de obra. Então, se eu preciso de um carburador para o ônibus da escola rodar, ele não entra aqui. O carburador entra nos 50 mil das peças lá, ok? Não nesse 100 mil. E outro detalhe da lei, é só para veículos automotores. Se eu tenho no município veículos que não são automotores, cai na regra dos 50 mil. Felipe, mas existem veículos que não são automotores? Meu caro amigo Euler, existe? Pergunta de vestibular essa. A prefeitura pode ter veículos que não são automotores?
Caramba, você me
extração
fez
animal, uma pergunta. Extração animal não é automotor.
É, um veículo é.
Mas é que eu tô pensando que no contexto escolar. Aí.
Você já andou de bicicleta, Euler?
Sim.
Bicicleta é um veículo?
Tração animal.
É um veículo. Uma prefeitura pode ter bicicletas?
Pode. Até o programa Caminho da Escola do Governo Federal tem bicicletas.
Exato. Então, uma prefeitura pode ter bicicletas, que é um veículo, mas a manutenção dessas bicicletas pode entrar nessa regra dos 100 mil que a Rafaela perguntou? Não. A manutenção das bicicletas vai entrar na regra dos 50 mil, porque bicicleta é um veículo, mas não é automotor. Deu para entender? Ok? Tá? Então, esse é um conceito novo trazido pela lei. Se eu precisar da peça, não entra nos 100 mil, entra nos 50 mil aí. Tá? Agora
mas
vamos.
Mas só pode usar o limite dos 50 mil, doutor? Desculpa
não,
interromper.
Pode não. Na verdade, vamos lá. Vamos ser bem técnicos aqui, até porque estamos com vários professores aqui. Isso é uma discussão jurídica grande, tá? O Zé Geraldo, eu e todo mundo que está nos escutando aí. O mundo jurídico está debatendo muito, as procuradorias estão debatendo muito, até porque a lei está em vias de completar 3 meses agora, tá? Mas, assim, a coisa de 2 semanas, a Advocacia Geral da União soltou um parecer muito sério, né, recomendando que até a entrada do Portal Nacional das Contratações Públicas, a nova lei ainda não comece a utilizar, por via de consequência, os 50 mil do novo limite. Eu também penso assim, tá? Existem várias opiniões contrárias, mas o que a gente tem, a novidade é interessante, mas os ônus da lei também são pesados, tá? A gente não pode só olhar os pontos positivos. Então, adotando uma linha mais conservadora, eu atualmente recomendo que os municípios ainda não trabalhem com esses limites. Espera mais um pouco, vamos entender melhor a lei até mudar para esses novos limites aí, que a coisa ainda está muito recente. Vamos voltar para falar das modalidades?
Vamos, só queria fazer uma colocação aqui, porque as pessoas pensam, não, se o limite é 17 mil, eu tenho que fazer uma compra de 50, não, eu faço 3 compras. Não é isso, né? Isso é fracionamento, que é um crime grave, uma grave transgressão à lei de licitações. Se eu tenho expectativa de gastar mais de 17 mil de material escolar durante o ano, eu não posso fazer 3 compras.
Licitação. Por dispensa. E aí tem que fazer licitação. Gente, o fracionamento, além de uma irregularidade, ele gera contratações mais caras para o poder público. Você compra menos várias vezes e aí paga mais caro. Ok? Tá? E aí vamos voltar aqui. Falei que para os conceitos. Falei que uma forma de contratação direta é a dispensa, as duas mais famosas, dispensa em razão do valor. Existem outras formas de dispensa, como a dispensa emergencial, hortifrutos grangeiros e tantos outros. E outra forma de contratação direta é a inexigibilidade. tá? Para contratar artista, para contratar produtos exclusivos, para contratar notórios especialistas, como os palestrantes. Essas
palestrantes são duas formas. Pode aplicar inexigibilidade?
Palestrante para educação, pode, para treinamentos, pode aplicar inexigibilidade, sim. Tá? Aí você tem que fundamentar adequadamente, comprovar que se trata de um notório especialista. Pois bem, aí voltando para... Então, essas são as duas formas de compra direta, dispensa e inexigibilidade. Aí as modalidades licitatórias da 8666. Carta convite, foi extinta na nova lei. Concurso, permanece na nova lei. Leilão, permanece na nova lei. Tomada de preços, extinta na nova lei de licitações. Concorrência, permanece na nova lei também. E o pregão, que está na 10.520, também permanece na nova lei. A nova lei cria também uma modalidade adicional, que é o diálogo competitivo, algo mais complexo aí trazido. E aí, vai para fechar, esse conceito a gente tem que lembrar. Licitar é a regra. Dispensar ou inexigir são exceções. Então, eu sempre devo prezar por trabalhar com a regra de se licitar e, excepcionalmente, dispensar. Toda vez que dispensa, eu tenho que justificar muito por que dispensei e não licitei. Por que apliquei exceção em detrimento da regra?
Perfeito. Por exemplo, inexigibilidade. Ninguém vai poder me contratar porque eu sou um moreno bonito que não tem como e não tem igual. Apesar de ser uma verdade... né, que tá na tela. Tô brincando. Mas, por exemplo, eu quero contratar o Cortella como palestrante. Eu consigo caracterizar que ele é único, que só ele tem aquele método. Ou seja, nesse caso, não é possível estabelecer concorrência. Aí a licitação deixa de ser exigível. Mas, e se não for um palestrante nacional, se ele não tiver um método próprio... De que forma eu posso estabelecer esse processo? Existe alguma forma? O que eu preciso construir para caracterizar uma contratação por inexigibilidade?
O conceito de inexigibilidade passa pela demonstração da inviabilidade de competição. Eu tenho que demonstrar nos autos do processo, e aí só corrigindo uma fala sua, não é que o Cortella é o único, tá? Mas sim que o Cortella, ele possui uma singularidade, é importante a gente distinguir entre exclusividade e singularidade. Singular é para poucos, exclusividade é para um, ok? Tá? Então você pega professores de renome aí, você pega o professor Pasquale, você pega o professor Cortella, você pega o Leandro Karnal, da Unicamp, você pega aquele da USP, esqueci o nome dele, esqueci, o todo eufórico assim e tal, todos eles são singulares, o tipo de atividade que eles fazem é para pouco, tá? Então, o que, que serve para bem caracterizar os serviços prestados por ele? É currículo, livros publicados, cargos já ocupados, trabalhos desenvolvidos, metodologias criadas, ou seja, o histórico de trabalho, de atuação que dão àquele profissional uma atividade destacada no seu segmento de atuação, que lhe eleva a categoria de um notório especialista no segmento. E aí, o Zé Geraldo, é importante a gente dizer, um profissional, ele é notório especialista em um segmento. Não existe um notório especialista generalista, que faz tudo, tá? Da mesma forma que você tem um professor especialista em química, tá? Ele não pode ser um professor especialista em química, em filosofia, em geografia, em português, porque isso não é balela. Para ele realmente ser um notório especialista, um diferenciado, um destacado, ele tem que ter um grau de conhecimento muito aprofundado em uma ou algumas áreas. Falar que em todas aí, provavelmente vai perder robustez da sua justificativa.
Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, Oleiro. Só para finalizar, eu sei que você vai perguntar sobre pregão eletrônico, mas tem uma pergunta, várias... É possível romper um contrato mesmo depois da pessoa já ter ganhado a licitação?
Sim.
Cotação de preço. O que é cotar preço? Porque o Quinzinho está me lembrando aqui que o setor de licitação dele pede que ele mande 3 cotações juntas. Se vai licitar depois, se vai publicar o edital, para que tem a necessidade de fazer uma cotação prévia?
Na verdade, é uma pesquisa de mercado o que ele faz. Tá? É uma pesquisa de mercado para parametrizar o preço que a administração vai comprar. A administração tem que saber, antes dela comprar, qual que é a expectativa que ela vai ter para fazer aquela aquisição, até para que ela se prepare orçamentariamente. Quanto custa uma caneta? É um, é dois, é cinco reais. Tá? Eu não posso ir para uma compra de olho fechado. Eu tenho que saber mais ou menos a expectativa, quanto aquilo custa, até para separar a grana primeiro para fazer a licitação. Então, é por isso que precisa fazer uma pesquisa de mercado para fazer esse balizamento de preço primeiro.
Só uma curiosidade.
E os orçamentários também, tá?
Só uma curiosidade em cima dessa pergunta do Quinzinho, né? Tá, beleza. Aí ele faz uma licitação lá que vem 3 preços, uma cotação lá de 3 preços. Uhum. E se não consegue os 3 preços? Se não aparece.
Pode abrir um processo licitatório? Pode. Pode abrir da mesma forma, desde que eu justifique por que eu não consegui os 3 preços. Mas aí, Euler, veja, hoje em dia essa justificativa está difícil, viu? Essa justificativa está difícil porque as fontes de pesquisa são muito vastas. Eu posso pegar preço com o fornecedor do meu bairro, posso pegar preço na internet, posso pegar preço no portal da transparência do município vizinho, eu posso pegar preço...
contratos similares já estabelecidos.
Contratos similares já estabelecidos por outras empresas. Tá? Então, essa história, não conseguir 3 preços, tá? Até porque a lei não fala da obrigatoriedade de 3 preços, tá? Isso hoje em dia está difícil, essa justificativa continuar sendo plausível. Tá? Por isso que quem faz essa coleta de preços, essa pesquisa de mercado, tem que bem instruir o seu processo.
Aí tem duas perguntas aqui, Leonardo, que as perguntas vão surgindo, o tema é muito legal. A Karina pergunta, é possível usar o PDDE, o recurso das escolas, para comprar na internet? E aí, na mesma linha da questão dos 3 preços, é possível? Aí chega lá, eu tenho com o recurso do PDDE, eu tenho que comprar material escolar, aí chega o vendedor que vai toda vez na minha escola falando, fica tranquila, eu arrumo os 3 cotações para você. Porque os valores são pequenos, né? Eles podem fazer por dispensa. É possível comprar na internet? E essa é uma prática legal, doutor Felipe? O mesmo cara lá arrumar as 3 cotações?
Não, esse cara que está arrumando, que está te oferecendo as 3 cotações, é melhor você nem oferecer o café para ele, tá? O melhor é que ele fique pouco tempo na escola, tá certo? Falando sério agora, tá, gente? Esse tipo de prática, tá? Ela é irregular, tá? A gente não pode ser condizente com esse tipo de prática. Ah, Felipe, mas eu tenho 200 coisas na escola para poder administrar, não tenho tempo para poder fazer isso, então ele está me oferecendo facilidade. Pode ser que a facilidade de tempo que ele vai estar te oferecendo agora vai te dar vários transtornos e óbices posteriormente para você gerenciar depois e ficar respondendo processos administrativos. Então, definitivamente, não pode. Tá? A função da pesquisa de mercado não é que todos os preços venham do mesmo fornecedor. Muito antes, pelo contrário. Tá? A função da pesquisa de mercado não é só meramente burocrática, mas saber o valor que o mercado está pagando para que se compre bem. Então, é por isso que se deve fazer essa coleta ampla. Em relação a outra pergunta, se eu posso ir diretamente na internet comprar, regra geral, não. Ok? Regra geral, não. Por isso é que existe o trâmite burocrático, até para se comprovar essa publicidade aí, esses critérios para se fazer. Tá? Então, o processo de dispensa, como eu disse, ele é formal, geralmente é feito de maneira centralizada nos departamentos de compras e licitação das prefeituras, então há de se seguir esse trâmite aí para poder fazê-lo, ok?
Mas na escola, se a escola cotou o preço, né, fez as 3 cotações e descobriu que o item da internet está mais barato, ela pode optar por comprar de um da internet?
Então, aí, na verdade, é o seguinte, a gente tem que garantir, aí você vai pedir aquela proposta lá, você tem que avaliar a documentação da empresa, ainda que ela seja porque a empresa pode ser que ela esteja em outro estado, alguma coisa assim, né? Se tiver dotação orçamentária para aquela dispensa, né? E se aquela empresa tiver toda a sua documentação regular, esse tipo de coisa, aí pode ser feito. Mas essa análise a gente tem que fazer antes de fechar negócio, tá? Por isso que você tem que pedir as certidões da empresa, o contrato social, ver se ela emite nota fiscal. Não posso pegar qualquer empresa do Mercado Livre ali, produto usado, por exemplo, não posso comprar, tá? Então, essas cautelas a gente tem que ter.
Então, okay? Felipe...
O fato da empresa estar na internet não significa que ela é ilegal ou informal, ok? Muito antes, pelo contrário, não a impede de vender. Até porque a tendência é que cada vez mais as licitações elas migrem para serem realizadas de maneira eletrônica. Diga aí.
Então, no contraponto ali do que o Zé Geraldo falou... Por exemplo, eu quero fazer contratar um produto, serviço, tal, vai ter os preços. Bom, se eu peguei lá, escolhi meu item, pode ser caneta, vamos lá, vamos comprar caneta, e aí isso vai para o portal da transparência do município, provavelmente. Então é o seguinte, o que o Zé Geraldo falou, eu acho que ele sai um pouquinho do foco, é só logicamente com opinião, por quê? Quem tiver o interesse de comprar, ele vai entrar em contato ali pelo site da prefeitura para poder oferecer o preço, para poder oferecer as condições, etc., para poder estar negociando. Então, seria meio que estranho, porque depois que eu já joguei, eu ainda fazer uma segunda pesquisa ali na internet, no Mercado Livre da Vida ou qualquer outro site...
Mas pode. Eu fiz 3 cotações, eu não sou obrigado a comprar de um dos 3, não. Correto, doutor Felipe? Se eu tiver um preço melhor, mais adequado, que atenda...
É isso que a gente tem que pensar, tá? Aí entra naquelas regras. Eu estou fazendo dispensa, não estou fazendo dispensa, já foi publicado o edital, não foi publicado o edital, por isso que a gente tem que distinguir, como você bem pediu antes, né? Conceitual, o que é dispensa, realizada às vezes direto lá numa escola, o que é um processo licitatório. Ok? Que aí já está a cargo da Secretaria de Administração geralmente fazendo, tá? Mas veja, a pesquisa de mercado, ela serve como um instrumento do planejamento da contratação. Ela por si só não decide a licitação. Porque se assim fosse, tá? A minha licitação lá, publiquei o edital. Essa caneta aqui, na licitação, saiu a R$2,00. Eu acho uma cotação na internet que está me oferecendo por R$1,70, eu largo todo o processo licitatório para lá e compro aqui? Não, não é assim não. Não é assim não. Pode ser que aquele fornecedor que está vendendo a R$1,70 lá, ele não tenha certidão, ele não tenha a quantidade que eu preciso, ele não utiliza nota fiscal, tá? Então, não é comprar pelo menor preço absoluto, mas é comprar o produto que eu preciso de acordo com as regras exigidas pelo processo licitatório.
Doutor Felipe, eu quero reservar um tempinho aqui, porque várias pessoas vão começar a mandar mensagem para ele e para mim na sequência, perguntando como é que eu faço para levar o doutor Felipe para palestrar lá no meu município, para explicar como é que funciona as licitações, como é que eu faço para achar o doutor Felipe... Eu vou pedir para você falar bastante a respeito disso. Mas tem uma última questão que eu sei que é uma dúvida que me trouxeram quando eu disse que ia falar sobre licitações hoje. Tem uma regra que diz que para recursos federais tem que ser pregão eletrônico. Municípios pequenos muitas vezes não têm a estrutura para implantar um pregão eletrônico. Existe alguma justificativa? É muito difícil implantar o processo de pregão eletrônico, não?
Vamos lá, responder de forma objetiva. Não é e tem que implantar. Quem ainda não implantou, está em atraso. Tá
não tem justificativa.
Não, vamos lá. É obrigatório a utilização do pregão eletrônico para todos aqueles recursos que são de transferência voluntária do governo federal. Essa regra, ela existe, não é agora, 1º de abril, não. Ela já existe desde 2019, por meio do Decreto Federal 10.024 de 2019, que é o novo decreto de pregão eletrônico do governo federal. Houve um período de transição aí para todos os municípios do Brasil. Felipe, é qualquer recurso da educação que eu sou obrigado a fazer em pregão eletrônico? Não. Aqueles recursos que sejam de origem de transferências voluntárias, tá? E aí, inclusive, já tem, inclusive, decisão do Tribunal de Contas da União de 2020, né, algum acordo, não estou com ele aqui agora, que fala que os recursos do PDDE, recursos do PNAE, por exemplo, esses também devem ser licitados por meio de pregão eletrônico, tá? É importante a gente falar de forma bem resumida. Veja, é importante fazer o pregão eletrônico com aquele recurso de transferência voluntária e se o seu departamento de compras e licitação te orientar a fazê-lo, siga, não força barra com ele não, para tentar empurrar o pregão presencial, porque depois isso pode se transformar em auditorias, e são auditorias, tomadas de contas especiais, conduzidas pelo governo federal, né? Nem pelo seu próprio município. Aí vai entrar a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, são processos extremamente complexos e demorados, tá? Que podem, inclusive, atacar o patrimônio de servidores públicos, ok? Então, essa regra ela já existe há algum tempo e temos que atendê-la, sim. E todos os municípios do Brasil, tá? Para que, repito, para aqueles recursos de transferência voluntária, tem que classificar adequadamente que é recurso de transferência voluntária, já deveriam estar fazendo o pregão eletrônico. Se o seu município ainda não faz o pregão eletrônico, ele está em atraso. Ok? Não é difícil, existem vários portais gratuitos, existem portais privados também que oferecem isso, e geralmente para o município não tem custo, ok? Essa implantação, tá? Mas aí tem que implantar o sistema, tem que capacitar os servidores, tem que preparar os editais de pregão adequadamente, então tem que fazer essa transformação aí. Como a gente sabe, né, Zé Geraldo, tem muitos departamentos de compras e licitação que nesse novo ano de mandato estão com novos servidores que, às vezes, não têm experiência. E aí é importante fazer capacitação desses servidores, a capacitação dos professores para escreverem adequadamente termos de referências, saber o que pode colocar, o que não pode colocar. Então, a educação, o treinamento, até esse profissional, é fundamental para que haja essa evolução aí de todos.
Beleza, doutor Felipe. Bom, eu já fiz um adiantamento, né, que foi colocar aqui seus sites, redes sociais e tudo mais, mas você podia estar falando do seu trabalho, como é que as pessoas podem estar te contratando, em que área você atua para poder estar ajudando todo mundo, que aqui estão as redes sociais, e aí você já antecipa isso para o pessoal que quiser contratar você, já está conversando sobre isso. Tá
tudo. Eu adianto que o doutor Felipe ele é muito, muito atuante nas redes sociais, né? Ele, o Face, tem lá os stories, tem lá os vídeos, as postagens, ele tem uma atuação muito efetiva nessa área. Ele é um... como é que chama, Euler?
Digital influencer, né? Mas... Instagramer.
Você usa um outro termo aí. Você disse que a geração atual não é que ela é fera em tecnologia.
Tá, beleza. Não. Ah, não, eu costumo falar, Felipe, que alguns professores estavam com medo de lidar com tecnologias porque achavam que os alunos eram mais expert em tecnologia, e não. Eles são, na verdade, eles estão na geração, era rede social, e não na era digital. Tem uma diferença nisso, acho que até o próprio termo já se autoexplica. Então é o seguinte, você já tá assim, você tava reclamando dos cabelos caindo, mas pelo que eu tô percebendo, você é bem já um digital influencer, já tá na era das redes sociais mesmo. Só que você tem uma associação entre o digital...
Ele só entregou que a questão da idade, quando ele, ao invés de falar de injeção eletrônica, tava lá no tempo do carburador ainda, dos veículos.
Não, mas isso aí é ignorância técnica.
Boa saída.
Isso é ignorância técnica mesmo.
Mas vamos lá, você quer contratar o doutor Felipe para fazer uma palestra por webconferência, palestra presencial? Como é que faz para chegar até o doutor Felipe Ansalone?
Tá, eu tenho uma atuação forte, né? Não só eu, como toda a equipe lá na 11L Estações, principalmente nessa parte de capacitação, treinamentos, consultorias para órgãos públicos que a gente atende do Brasil inteiro. E essa semana a gente ministrou um curso sobre a nova lei de licitações, semana que vem tem curso para o pessoal de Alagoas, na semana anterior do Mato Grosso. Então, felizmente, a gente já trabalha há algum tempo aí. As redes sociais são todas aí, Felipe Anzalone, pode procurar aí por 11E Licitações também, o endereço é esse, www.11e.com.br, e assim, a gente, eu como já fui servidor público, pregoeiro, membro de comissão de licitação, com muito orgulho falo que já fui servidor público concursado, inclusive, tá? Depois eu acabei pedindo exoneração, tenho muito prazer em ajudar os municípios aí, sou o instrutor da Associação Mineira de Municípios há mais ou menos uns 14, 13 anos, mais ou menos aí, e assim como tantos outros, estou sentindo falta dos cursos presenciais, mas estamos mantendo a agenda aí com cursos online, palestras, treinamentos específicos sobre desenvolvimento de termos de referências, contratos. Tudo isso a gente tem trabalhado bastante. Não só eu, tá? Eu tenho uma equipe hoje muito qualificada que nos auxilia aí em diversos pontos também para fazer esse tipo de treinamento. Só seguir esses endereços aí que o Helder colocou.
E se quiser clicar direto nos links, só lembrar que eles estão aí na descrição, que fica mais simples. E a gente está muito honrado de ter contado com você hoje, doutor Felipe. Foi uma aula, né? Foi fantástico e é uma honra muito grande para nós recebermos o Felipe Anzalone.